É uma honra para mim estar aqui e atender ao convite do meu querido amigo Tomás e da minha querida Nazaré, em nome de todos vocês. Eu quero compartilhar nesses 16 anos de início da comunidade A Casa do Senhor, que nasceu com o objetivo de deixar para trás o que não era evangelho e andar para aquelas coisas que se manifestam de fato como sendo o evangelho de Jesus genuinamente. E faz 16 anos que o meu querido Tomás tomou essa iniciativa com a Nazaré. E deixaram para trás e seguiram adiante, buscando lutar juntos pela verdadeira fé no Evangelho. E é porque eu sei essa história, e sei o zelo, conheço o ardor, o fervor, a paixão deles pela palavra de Jesus e a coragem de entregarem as suas vidas à busca da obediência simples ao Evangelho, é que eu estou aqui com essa alegria, com esse ânimo, em razão de que eu os conheço e conheço a genuinidade do amor deles e da perseverança deles em Cristo Jesus. E por isso eu vou ler aqui em Filipenses, no capítulo 1, do verso 27 ao verso 30. E todo mundo, com toda atenção, olha só o que diz Paulo escrevendo aos membros, aos cristãos da comunidade de Filipos, onde ele tinha tido experiências pesadas, como nos narra o livro de Atos dos Apóstolos, e prisão, encarceramento, maus tratos, sofrimentos. E enquanto isso, eles cantavam e louvavam e perseveravam, andando no Evangelho e sem dar qualquer que fosse a importância aos maus tratos, seguiam, e ele, especialmente Paulo, seguia adiante sem nenhum tipo de auto-vitimização. E é preso que ele escreve, preso agora outra vez, porque prisão na vida de Paulo foi algo que aconteceu com muito frequência, torturas, açoites, todo tipo de infortúnios. Ele nos narra dizendo que conheceu, provou, experimentou de tudo, muitas lambadas, muitas peias, muitos chicotes, muitos poços, naufrágios, fome, sede, perigo, espada, escapando aqui, escapando ali, ou sendo preso. A razão para ele era por causa da sua fé. Agora, os que faziam isso contra ele, sendo judeus, alegavam razões de natureza religiosa, dizendo que ele era um incitador da violência contra os religiosos tradicionais. E aí usavam do poder que tinham, as sinagogas, os seus líderes, isso mesmo em todo o Império Romano e na Ásia Menor, lugares de importância política e comunitária e econômica. E acabavam criando aqueles complôs, os ardis, Paulo era enquadrado em legislações, ou sem legislação alguma, era preso, porque no Império Romano, qualquer indivíduo que provocasse qualquer forma de excitamento social era alguém para ser tratado como subversivo e à prisão. Frequentemente era o que acontecia, depois de terem a certeza de que espancado o indivíduo todavia não parava, eles acabavam prendendo. E como Paulo era um indivíduo não parável, ele não era alguém stoppable, ele não era uma pessoa que se entregasse ao desejo do que quer que fosse, ele então usava de sabedoria, ia para outro lugar, procurava outro ambiente, mas continuava pregando e discipulava as pessoas da comunidade anterior e seguia adiante. E agora está ele aqui de novo, preso no ninho de correntes, sendo vigiado pelos da guarda pretoriana, a guarda mais importante do Império Romano, das elites que acabariam se tornando os senadores da República. Muitos deles já eram filhos de figuras políticas importantes, de modo que fazer parte dessa guarda era fazer parte de uma elite militar. E Paulo estava lá, guardado, ele diz, pelos da guarda pretoriana, a quem ele também falou de Cristo e da graça de Deus, e de Jesus, e desse amor, e do perdão, e da loucura da cruz, e da certeza da ressurreição. E muitos deles creram, a ponto de que aqui mesmo, ao final, ele venha dizer que muitos, que os da casa de César, os saudavam, significando dizer que esse pessoal da corte, o pessoal da corte mais próximo de Paulo, eram os da guarda pretoriana. Significava dizer que alguns deles estavam crendo. E agora vejam só a ironia. Os guardas, os soldados de elite que cuidavam de Paulo estão mandando beijos e abraços para a igreja em Filipos. Essa é a loucura, a ironia do Evangelho. É por isso que Paulo diz: é preso, posso estar. Agora, contido, jamais. Ele usa essas ambivalências para dizer: sim, coisas negativas me acontecem, mas elas não realizam o objetivo, porque eu continuo o homem mais livre de todo esse império. Livre. E é por isso que ele continua na epístola dizendo: eu peço a vocês que vocês se alegrem, que vocês vivam com alegria em qualquer circunstância. O que ele vai dizer lá no final: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser exaltado quanto sei o significado de ser humilhado. Eu sei o que é ter abundância, tanto quanto sei o que é ter escassez. De tudo e de todas as coisas eu já tenho experiência. É por isso que ele segue e diz que eu tudo posso, diz ele, tudo posso daquele que me fortalece. Eu tudo posso. Posso aguentar fome, posso não ficar deslumbrado com as exaltações, com os salameleques, com os encensamentos que eu ouço por aí. Posso, aprendi a não dar bola tanto quanto, aprendi a não aceitar nenhuma forma de rejeição, de humilhação. Eu não fico maior quando sou exaltado e nem fico menor Quando eu sou humilhado, eu não estou mais abençoado quando eu tenho fartura e nem estou amaldiçoado porque eu estou vivendo em escassez. Eu estou aqui não para ter e não para não ter. Eu estou aqui para poder. Poder. E poder não é o poder de mandar. Poder é o poder de aguentar, de suportar. De não se entregar a tentações, tanto quanto não se entregar a qualquer forma de temores, de amaldiçoamentos, de impressões de estar em desgraça. Não, eu posso atravessar tudo com alegria e com contentamento. Rasgar qualquer que seja a circunstância. Isso é algo que ele diz que a gente aprende, aprendi a viver. Aprendi a viver. Viver, gente, ninguém nasce sabendo. Viver, a gente tem que aprender. E tem gente que nunca aprende a viver. Tem gente que morre muito mais tola do que quando nasceu. Porque no nascimento não havia nenhum acúmulo de vida que pressupõe maturação, que pressupõe sabedoria, que pressupõe melhor capacidade de decisão quando a gente vai ganhando tempo de vida. Pressupõe, mas tem gente que envelhece pior, muito pior, porque o nascimento é pura inocência, mas viver sem aprender a viver nos coloca num estado que transcende a burrice. É um estado que imerge, que mergulha a gente na imbecilidade, na estupidez, na amargura, na autovitimização, na impressão de que o mundo nos deve alguma coisa. Onde estava Deus quando me botou para nascer daquela união de tesão de um pai que só queria botar dentro e uma mãe que estava tão doida de paixão que deixou, e no dia seguinte ele nunca mais apareceu, e eu cresci sem saber nem quem é meu pai, onde estava Deus para fazer com que aquela ejaculação fosse desviada, ou fazer com que aquele óvulo morresse para não ser fecundado, onde estava Deus? Onde estava Deus? Isso aí, a gente vai envelhecendo assim. É gente que envelhece perguntando onde estava Deus. Aí é melhor nem ter nascido, como diz o livro de Jó, como diz o Eclesiastes. Era melhor ter sido um aborto do que envelhecer na amargura, na imbecilidade, na idiotice, na autovitimização, perguntando aonde está Deus? Ai, meu Deus, por que que ele me rejeitou? E aí não entende como uma pessoa que se trata assim é a pessoa mais rejeitável do mundo. Não precisa Deus, você assim é horrorosa. Você assim é horroroso. E se você envelhecer assim, você vai ser patético. Ninguém vai aguentar você. Por quê? Porque é preciso saber viver. É preciso saber viver. Canta comigo aí. É preciso saber viver, é preciso saber viver. Paulo está o tempo todo aqui chamando para aprender a viver. Alegrai-vos, alegrai-vos. Olha, eu estou preso, mas está tudo bem. Isso tem contribuído para que outros melhorem, para que outros se regozijem, para que a fé de muitos transborde. A minha exortação é essa: é para que vocês sigam o exemplo de Jesus, que vocês não tenham choramingos, que vocês saibam que a gente não está perdendo nada. Quem decidiu ter em si o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, não está mais perdendo nada. E alguém que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. A quem tomou essa decisão não tem mais o que perder, só tem o que ganhar, e ele vai exortando e botando todo mundo para cima e mandando desenvolver a salvação, a crescer, a não ficar em estagnação de modo algum. Aí ele fala de gente boa que está crescendo, como Timóteo. Ele fala de pessoas que desenvolveram a consciência, o entendimento, o caráter, o serviço ao Evangelho, é o que diz o verso 22 do capítulo 2. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho. Serviu à causa de Cristo, não é a causa da igreja, a causa de Cristo, a palavra de Cristo, encarnando em obediência o Evangelho de Cristo. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que Jesus encarnou. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. É o ensino de Cristo. É o pensamento, mente de Cristo. É o comportamento. São os gestos, são as expressões. É a comunicação encarnada da plenitude de Deus do homem em Cristo Jesus. E ele diz: alegrai-vos. Eu me alegro de que vocês se alegrem. Ele diz no verso 17 e prossegue no verso 18 assim: vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos, dizendo parabéns, parabéns, congratulai-vos, estimulai-vos no Evangelho, deem força uns aos outros, façam parte do processo. E não retrocedam. Aí ele diz: acautelai-vos dos cães. Ele é forte, é claro que ele não está falando de pitbull, está falando daqueles seres humanos que eram os cães mordedores, raivosos, os judaizantes e os judeus fanáticos. Os pagãos, nem tanto, só se fossem instigados, mas raramente se levantavam contra a pregação de Paulo. Estavam só curiosos, mas as sinagogas, os judeus fanáticos, os crentes do Velho Testamento, os crentes de Moisés e os cristãos que queriam fazer as duas coisas, achavam que era possível seguir a Jesus e seguir a Moisés também, e que eram assim apelidados de judaizantes. Esses eram terríveis, porque julgavam dos dois lados. Ficavam julgando a dimensão do Evangelho pela não obediência à lei de Moisés. E davam mais ênfase à lei de Moisés do que à liberdade conquistada em Cristo Jesus, para nós, gentios, andarmos em liberdade de vida, sem preocupação com os ritos do judaísmo, nem com a bandeira de Israel, nem com o chofar, nem com as festas santas, nem com a circuncisão, nem com nada disso que um monte de igrejas hoje chamadas de evangélicas adotam, se tornando grupos judaizantes, perseguidores do verdadeiro evangelho puro e simples de Jesus, infelizmente. Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dessa falsa circuncisão que corta no pinto, mas não transforma o coração. Acautelai-vos, fiquem longe desse pessoal que corrompe a consciência. Ao contrário, sejam zelosos, e ele diz, no Evangelho, na comunhão, conformem-se com os sofrimentos de Cristo. E não tenham medo se nenhuma forma de opressão, de perseguição ou de hostilidade ou de agressividade se levantar contra vocês, porque vocês estejam obedecendo ao Evangelho puro e simples de Jesus. Não tenham medo, não retroajam, sigam adiante, obedeçam isso, deixem essas coisas para trás. Deixem essa lei, deixem a circuncisão, deixem Moisés. Tudo isso teve seu lugar, teve sua hora, mas caiu em caducidade, caiu em esclerosamento, caiu em demência, perdeu o significado, tornou-se algo que não responde mais à realidade. Assim como alguém com Alzheimer não consegue responder à realidade, ao agora, assim também Moisés não responde ao hoje. Deixem isso, esqueçam dessas coisas. Como eu fui criado como um judeu, no maior rigor da mais restrita e estrita seita de Israel, dos fariseus. Educado aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreus, circuncidado ao oitavo dia. Ele narra tudo isso aqui, deixei tudo para trás, esqueci. Considerei tudo isso como refugo. Por isso eu esqueço as coisas que para trás ficaram. Eu não estou trazendo comigo nada. Em Cristo Jesus está tudo atualizado. No dia chamado hoje, no agora, de Deus para mim. E eu, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é ir sendo transformado de dia em dia na imagem de Cristo Jesus. E ele segue convidando, alegrai-vos, aí lhe ensino no que pensar, aprendam a viver. E para a gente aprender a viver, a gente tem que aprender muitas coisas, ele diz. É preciso perdoar, como ele diz no capítulo 4, versos 2 e 3. Manda, eu rogo a Evódia e a Sinti que pensem concordemente no Senhor, que se reconciliem no coração e na mente. Ele estimula a alegria de novo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sejam moderados em todas as coisas. Sejam moderados. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo vos é lícito, mas nem tudo edifica. Andem com equilíbrio, andem com moderação. Mantenha o estado mental saudável, em equilíbrio, em bom senso, em sabedoria, porque aquele que obedece o que o Evangelho ensina, e o Evangelho é Jesus, e Jesus é o Evangelho, aquele que obedece esse caminho, essa verdade, essa vida, mantém o equilíbrio, mantém a sanidade da sabedoria, por mais que possa ter outras perturbações, até de natureza neurológicas ou genéticas, mas tem sempre um eixo. Quando o evangelho entra, como diz o profeta Isaías, até o louco aprende o caminho. Até ele tem aquela linha Sim, que vai ao âmago do ser, que chega à transcendência espiritual mais elevada. Aí ele diz: aprendam a viver, aprendam a pensar. Pensem em tudo que é verdadeiro, ao invés de se dedicarem a fake news, a mentira, a boatos. Não entrem nessa, não repercutam. Não distribuam, não compartilhem mentira, nem aquilo que você não tem certeza de nenhuma natureza. Mas, ao contrário, pensem em tudo que é respeitável, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é justo. Não deem likes para o que é injusto, para o que é perverso. Não façam isso. Lembrem-se de que vocês estão sendo chamados a repetirem o Evangelho na geração de vocês, a serem pequenos Cristos, serem Deus andando, serem Emanuéis andando na cidadania planetária, vivendo a justiça e valorizando a justiça. O que é puro, ao invés de alimentarem a mente com tudo que é loucura, com tudo que é lascívo, só porque ninguém está lendo o seu pensamento, você não precisa transformá-lo num bordel, nem tampouco num covil de salteadores, de planejadores do mal, de articuladores, de manipuladores, de sedutores perversos e objéticos. Não! Aprendam a pensar em tudo que é puro, em tudo que é amável. Sejam gentis. Aprendam a pensar em tudo que é de boa fama. Se é algo que vai defamar, difamar alguém, que vai tirar a reputação de alguém, deixa para lá. Ouve e silencia. Não passe adiante. Você não tem fatos, não vá distribuindo por aí, se transformando num pequeno Satanás, num pequeno diabo que é o pai da mentira. Você fica sendo um filho da mentira, como Jesus disse em João 8: filhos do diabo, filhos da mentira. Não, você foi chamado para ser uma filha de Deus, um filho de Deus. Então, pense em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento e também o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Aí outra vez ele repete: alegrei-me, alegrai-vos, aprendi a viver contente, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, esse homem que diz tudo isso, nos diz aqui no capítulo 2, especificamente, do verso 27 ao verso 30, o que eu vou ler agora para você entender. Vivei, e essa é uma evocação que tem a ver com manifestar uma existência que seja digna daquilo em relação ao que nós tomamos a nossa referência. É uma convocação à cidadania do Evangelho. A cidadania do Evangelho. Eu sou cidadão de alguns ambientes, inclusive sou cidadão brasileiro. Meu passaporte é brasileiro e, como um brasileiro, eu aceitei, através de representação, que eu iria obedecer à Constituição promulgada no Brasil em 1988. E eu aceitei que os que me representaram, como o amigo da minha família, que eu posso também chamar de meu amigo pessoal. Naquele tempo, o deputado federal Bernardo Cabral, depois senador, e que foi também o relator da Constituinte, eu me fiz representar nele, Mário Covas, Ulisses Guimarães, uma quantidade enorme de pessoas de outros brios, de outros tempos, de outros compromissos, e que escreveram uma Constituição cidadã, generosa, que, se fosse praticada, já teria feito o Brasil se tornar o país do primeiro mundo. Se não fossem tantos os roubos, tantas as corrupções, tantas as malandragens, tão ruins muitos dos representantes, às vezes até a maioria, e se não fossem os interesses espúrios e os grupos sem vértebra no Congresso Nacional, que vão conforme o molejo, são invertebrados, são moluscos, são entes que entram e passam em qualquer lugar porque não tem uma espinhela de caráter neles. Bastava ter o caráter constituinte, que já seria maravilhoso, mas não tem nem isso. Muitos são sem caráter e se dizem cidadãos do Brasil, mas na realidade são muitos deles assaltantes do Brasil. Ou são aqueles que não têm nenhum interesse no progresso, como se viu agora que se cortou uma verba fabulosa de milhões e milhões e milhões da ciência e tecnologia, que é para haver mais fuga de cérebros e de inteligências do Brasil para outros países. Porque aqui não se pratica a cidadania do investimento na ciência. A gente está vivendo um momento de trevas, negação de tudo. Você veja só, eu me vacinei de todas as vacinas. Eu só não me vacinei de coqueluche, porque não havia naquele tempo. Eu peguei uma coqueluche que quase me mata, com 6 meses de idade. Eu fiquei com uma hérnia umbilical de centímetros para fora. Usei botão no umbigo, amarrado com esparadrapo, pelo menos até aos 5, 6 anos de idade, porque era um umbigão projetado. Mas, no mais, eu fui tomando. Meu pai não tomou a vacina contra pólio, paralisia infantil, e teve pólio, perna direita, e ficou aleijado. E, como remendo, ainda deram uma injeção mal dada que matou o nervo ciático e a perna secou. Mas eu tomei. Eu já nasci livre desse risco. Eu tomei contra o que tinha. Catapora, tomamos vacinas para tudo, e eu dei nos meus filhos todas as vacinas, todas. Eu próprio tomei, num tempo que havia um surto de tuberculose em Niterói, eu tomei vacina contra a tuberculose, tomei contra a febre amarela, tomei contra a cólera, tomei contra tudo. Agora, todavia, há uma geração que foi vacinada em tudo. Mas, por conveniência política, adotou-se o negacionismo, dizendo que essa vacina que estava aí fazia o cara morrer, ou virar jacaré, ou sabe lá o quê, nascer mulher. Só por conveniência ideológica, que está cada dia mais configurada, formada, está na cara de todo mundo. A carranca apareceu, a perversidade desabrochou em treva. E todo mundo pode ver. Aí diz Paulo aqui: vivei conforme a cidadania celestial, a cidadania do reino de Deus. a cidadania do Evangelho, como ele mesmo tinha dito: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, que seguiam a justiça de Moisés e a justiça daquelas leis e dos rabinos e suas interpretações e seus ritos, isso tudo, ele disse: olha, se vocês não viverem acima desses caras, vocês não vão vir o reino nem entrar no reino. Porque eu estou ensinando algo que Moisés não ensinou. Moisés não disse: perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Moisés não disse: não vos vingueis. Ao contrário, ele disse: olho por olho, dente por dente. Vocês, no entanto, estão aqui para obedecer uma constituição superior e a do Evangelho. Perdoem, perdoem sempre, perdoem o mundo, perdoem todos, perdoem-se, sigam em frente, porque só assim vocês vão melhorar. Não se desperdicem, não entrem em lutas tolas com o insensato, não joguem as vossas pérolas aos porcos, nem deis o que é santo aos cães. Sigam adiante. Não entrem nas casas onde não haja filhos da paz, só haja filhos do ódio. Vocês não estão aqui para essas pelejas. Sigam. Entrem num lugar pobre, mas de paz, mas não se metam no meio das tramas dos perversos. E aí ele vai dizendo o que era ser cidadão. Perdoem o irmão, falem a verdade uns com os outros. Não se julguem, deem tempo, deixem que as obras manifestem a realidade, ao invés de vocês julgarem. Pelos seus frutos os conhecereis. Observem, observem o fruto ético, observem o fruto do equilíbrio mental, observem o fruto da razoabilidade psicológica. Observem o fruto do comportamento condigno. Observem o fruto da sinceridade. Observem o fruto da generosidade. Observem o fruto da verdade. Em contrapartida, observem as antíteses disso tudo. O fruto da avareza, o fruto da luxúria, o fruto da maldade, o fruto da sedução, o fruto do amor ao dinheiro, o fruto da mentira, tudo isso, pelos seus frutos, bons ou maus, os conhecereis, porque não nascem uvas de espinheiros, nem tampouco figueiros dão espinhos. Vejam o fruto é do Espírito Santo para a vida, e é obra da carne, como diz Paulo em Gálatas 5, para a morte, quando ele diz: em verdade eu vos digo que ninguém que viva e que ame esse modo de vida e que o escolha entrará também no reino de Deus. Quando morrer, vai morrer. Escolheu o que é corruptível, vai herdar o que é corruptível. Ou seja, vai ser jogado em algum lugar e vai desaparecer, vai virar pó, não vai transcender. Quando morrer, morrerá. Não viverá eternamente. E viver eternamente não é viver para sempre, não é se tornar imortal, é ganhar a vida eterna, que não é temporal, é atemporal. E que experimenta a qualidade de Deus, a glória de Deus. Essa é a promessa do Evangelho. Vivam, aprendam a viver. Misericórdia, compaixão, perdão. Vivei! Vivei acima de tudo, antes de qualquer coisa. Esqueçam a legislação romana, esqueçam as coisas do judaísmo, deixem tudo isso ficar para trás. e aprendam a viver acima de qualquer coisa, de modo digno do Evangelho de Cristo. Digno do Evangelho de Cristo. Eu já disse o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho, e viver digno, uma vida digna do Evangelho de Cristo é uma vida que vá crescendo na encarnação de Cristo. É o que ele vai explicar depois. Tende o mesmo sentimento, tende os mesmos pensamentos, tende a mesma atitude. Aprendam a responder à vida como Jesus, que ia do banquete ao jejum. Vejam como é que era honrado e era também morto na cruz. Aprendam com ele, aprendam a viver. Ele vai ensinando até o fim. Então, o que eu começo dizendo é isto: vivei acima de tudo do modo como eu acabei de lhes explicar. Segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, como eu estou aqui, ausente, todavia, ouça. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Que no tocante a vocês, meus irmãos e irmãs, vocês estão firmes, sem tergiversação, sem moonwalking, sem nada disso, firmes, plantados para cima no chão do Evangelho, firmes em um só espírito. Que é o espírito do Evangelho, não é o espírito do pastor, é o espírito de Cristo. Uma só alma, num só afeto, numa só afeição, numa só expressão de sentimentos, numa só manifestação de emoções, lutando juntos pela fé evangélica. Hoje em dia a gente vê todo esse pessoal por aí afora, apoiando um candidato a ditador, um ser humano que Deus tenha compaixão da alma dele, fazendo coisas horríveis, um ser sem nenhum equilíbrio, sem nenhuma sanidade, perturbado, contra a vida, contra a lógica, contra a ciência, contra o bom senso. Contra a verdade mais simples das coisas, mas eles estão apoiando só porque o cara perdoa a dívida de igreja, doa, facilita acesso a canais de rádio, de televisão, autoriza a doação de terras, faz remissão de tributos distintos. Promete que meninos vão vestir azul e meninas rosa. Acha que se pode decretar o gênero humano por definir o gênero humano por decreto. Eu não quero viver, eu não quero ser e não sou o evangélico dessa geração que apoia Calígula e Nero. Era como se os crentes aqui do Novo Testamento, de repente, resolvessem apoiar Herodes, César, Tibério, Cláudio, Nero, Calígula, Domiciano. Era a mesma coisa, guardadas as proporções e os limites das liberdades legais de fazer coisas. Naquele tempo eles podiam fazer o que quisessem, hoje em dia tem limites, limites, limites. Mas a tentativa é de rasgar os limites o tempo todo e o pior, os crentes querem que isso aconteça. Eu tive o desprazer de ver crentes e pastores defendendo posse de arma, porte de arma, ou seja, andar armado. Eu já vi alguns defendendo publicamente, eu queria andar armado. Neguinho tirasse onda comigo, eu babá.
E as igrejas estão cheias de crentes que é Bíblia e bala, igualzinho o tráfico de Israel nas favelas, que é bala e Bíblia. Mas é só Velho Testamento, onde Moisés mandava jogar pedra. Eles não precisam jogar pedra, eles jogam bala. Pá, pá, pá e pá. Assim como as polícias e as milícias estão cheias de crentes de Bíblia do Velho Testamento e bala. Você não vê Jesus ser citado. E quando Jesus é citado por essas pessoas, ele está vindo num cavalo branco no Apocalipse, descendo o pau sobre todo mundo. Eles não têm o Cristo do Evangelho para praticar nem para anunciar para ninguém. Então, Paulo diz: vivam assim, aprendam o Cristo, o Evangelho. Só assim vocês vão lutar juntos pela verdadeira fé evangélica. A palavra evangélico significa aquilo que carrega a qualidade do Evangelho, ou seja, aquilo que carrega a qualidade de Jesus. E olhe em volta e veja se tem qualquer coisa que de longe se pareça com Cristo. São os pastores, meu Deus, de tudo, mas de Cristo não. É um povo que não sabe mais nem o que segue, portanto, eles seguem o que se lhes ordena fazer. Porque o Evangelho mesmo, eles nem sabem o que é. Evangélico para eles é uma placa, um grupo, é uma torcida organizada que tem, talvez no Silas Malafaia, a voz mais exaltada na arquibancada. Trombeta gritando: morte, canalha, tá pensando que eu sou um trouxa, seu idiota? E vai, vai, eu fico olhando aquilo e digo: meu Deus, que é isso, Senhor Jesus? Lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. Ele diz: e que em nada estais intimidados pelo adversário, não botem o galho dentro. Como aqui, ó, tem. Só aqui nesse canal no YouTube tem, sei lá quantos milhares, 700 e 800, eu não sei. Eu não fico olhando aí o dia inteiro. Mas é, daqui a pouco tem 1 milhão de pessoas. A gente podia estar fazendo um barulho enorme. Mas o pessoal tem vergonha de mim, porque não querem apanhar dos pastores que me odeiam justamente porque eu prego o que desmonta, o que desconstrói os sistemas anticristo que eles praticam contra os evangélicos. Não fiquem intimidados. Não botem o galho dentro. Assumam, como o pastor Tomás, assumam, como a Nazaré, assumam, como tanta gente boa, como a Elisiane Gama, como o Inácio, como tantos outros queridos daí, como a minha querida Suzana. Assumam, assumam, não tenham vergonha de dizer qual é o evangelho que representa vocês. Vocês não estão intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, eles dizem: é um blasfemo, está perdido, é um caído. Para vós outros é prova de salvação, e isso da parte de Deus na vida da gente. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes. Eu tenho esse privilégio de apanhar. De enfiar a cara assim, deixar bater. Bate, 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 que eu tô aqui é para dar outra. Bate, eu vou outras milhas, eu vou, eu vou, eu vou em Cristo Jesus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente de crerdes nele. Além de crer, vocês têm o privilégio de apanhar, de confessar o que vocês creem. E o que vocês creem, se é isto, se eu estou representando você naquilo que eu estou dizendo, se você não está de brincadeira, se essa palavra aqui é tão verdade para você quanto é para mim, e se você assina embaixo, então deixe para lá o medo e aprenda a alegria de padecer por Cristo e não somente de crer nele, de ser um discípulo oculto. Pois tende, pois, o mesmo combate que vistes em mim. Paulo diz que vistes em mim. E eu, com a maior limpeza de coração, digo que vocês também veem em mim, porque eu não volto atrás, eu vou até o fim, dando a cara a tapa pela alegria de representar a simplicidade, a pureza do Evangelho segundo Jesus. Vocês têm o privilégio de encarnar aquilo que vocês viram em mim, ainda veem e continuarão a ver, porque não há nada que me faça retroceder em nome de Jesus. Era para eu falar uns 30 minutos, eu já falei. O que é aqui que eu estou vendo? 52. Desculpa, Tomás. Um grande beijo para vocês todos. Acabou que eu pensei que estava fazendo um vídeo secreto, mas eu estou vendo gente aqui falando de todos os lados e era para ser só para o Tomás. Mas não faz mal. Quem quer que esteja aqui, eu espero que tenha recebido uma boa palavra da parte de Deus. Senhor Jesus, que essa tua palavra fecunde, 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 aonde quer que ela tenha sido ouvida com um bom coração. Que ela produza essas mudanças, esses paradigmas filipenses, tão lindos, tão plenos, tão absolutamente evangélicos, em tudo e em todas as coisas. Que seja assim, e que o poder do Espírito Santo se derrame sobre todo aquele que te invocar, com coração puro, simples e sincero, em nome do Senhor. Amém e amém. Um beijo para vocês todos. Deus nos abençoe. A paz do Senhor, meus amigos e amigas queridas.